Boa noite, sejam muito bem-vindos ao 55º Fórum do Comitê Paulista para a Década da Cultura de Paz, um programa da Unesco. Nós estamos aqui com esse trabalho há 9 anos, esse é o nosso 9º ano, e é uma honra para nós recebermos aqui no MASP, que gentilmente está cedendo este auditório para a realização de todos os fóruns ao longo deste ano. E a gente gosta sempre de explicar como a gente veio parar aqui. Por que nós nos mobilizamos com um grupo de voluntários para estarmos aqui todos os meses, trazendo exponenciais de vários assuntos para compartilharem conosco os seus saberes e afazeres, sempre ligados à construção de uma cultura de paz. Em 1998, um grupo de laureados com o Prêmio Nobel da Paz se reuniu em Paris para as comemorações dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse grupo, em conversas que devem ter sido magníficas, chegou a 6 pontos, 6 diretrizes, 6 orientações que veio a chamar-se Manifesto 2000. Por uma cultura de paz e não violência. São 6 pontos que buscam traduzir um pouco daquele trabalho pela dignidade humana que representa a própria Declaração de Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. São respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Desde então, muito se avançou, há muita coisa por fazer, a gente sabe bem disso, mas muito se avançou. E hoje, se trabalha em torno de 8 eixos. 8 eixos de cultura de paz que se busca que estejam presentes nas ações do dia a dia, assim como o próprio Manifesto 2000, nas ações do dia a dia, nas políticas públicas, formuladas também a partir da sociedade. São eles: cultura de paz através da educação, economia sustentável e desenvolvimento social, compromisso com todos os direitos humanos, equidade entre os gêneros, participação democrática, compreensão, tolerância, solidariedade, comunicação participativa e livre fluxo de informações e conhecimento. E, por fim, paz e segurança internacional. Hoje, neste 55º Fórum do Comitê Paulista para a Década da Cultura de Paz, vamos falar de pelo menos 2 pontos desses 8 eixos: participação e solidariedade. A revolução do terceiro milênio. Agradecemos demais a presença do professor Oswaldo Della Justina, que é professor universitário, criou e presidiu o que é hoje a Universidade do Sul de Santa Catarina, UNISUL, e a Associação Catarinense das Fundações Educacionais. Foi reitor da Universidade de Tocantins, autor de inúmeras obras, entre elas Educação e Capacitação para o Trabalho, A Idade do Homem, Proposta Constitucional para uma Nova Sociedade, Reflexão sobre a Educação, Humanização da Sociedade e Participação e Solidariedade, a Revolução do Terceiro Milênio. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença e vamos ouvir agora.
Enquanto jovem, a gente está estar dentro, vou fazer um pequeno gancho com isso que eu estou dizendo agora. Você entendeu o que eu estou falando? E a semente não cresce como a gente quer. A semente cresce de acordo com sua natureza. De modo que a questão fundamental dos valores humanos, ou da essência do ser humano, ela não acontece como uma experiência acontece, mas ela acontece no seu ritmo. Ritmo que nós acompanhamos, podemos, como um maestro, fazê-lo mais rápido um pouco, né? Fazer um pouco mais vagaroso, mais amplo, mais respeito, mas a história tem seu ritmo, que não é a nossa história. A história tem o seu tempo, que não é a nossa história. O meu tempo é um tempo apressado. Porque vocês têm 50, 60 anos pela frente, e eu tenho 5, ou 10, ou 2, um pouquinho mais que a fulana me esquecer. Então, teoricamente, eu devia ser muito apressado, porque o tempo é pouco. Mas eu aprendi que não tem importância. A história é sem mim. O que é importante é que ela não fuja a sua missão. Mas, como vocês veem, eu tenho uma tentação de pegar um assunto e daí passar para outro e passar para mais um. E aí é aquela coisa, né? A vida, ser mal não acaba mais. E às vezes desordenado. Então, eu me acostumei em respeito às pessoas, né, que me dão a satisfação de refletir comigo. Essa é uma noite de reflexão, não é uma noite de palestra. Eu me estou ao dever de sempre fazer um roteiro, e mais do que um roteiro, até para que vocês saibam que, embora eu tenha um livro sobre esse assunto chamado Participação e Solidariedade, por isso que ela dizia, e coincidentemente há muita gente pensando no mundo sobre as mesmas coisas, eu conheço a Paula da Pena há 3 meses, talvez, e eu tive pensado em qual a gente pensa. Apesar disso, eu não teria dificuldade em fazer uma palestra do tamanho das 220 páginas desse livro, mas eu quero ver se vocês me ajudarem a puxar as orelhas. Eu não disse mais de 50 minutos, eu digo 50 porque provavelmente vai um pouco além. Mas não é uma palestra, é uma reflexão. Me perguntaram se eu queria um dízimo, que mídia, não é um data show ou qualquer coisa assim. Pelo amor de Deus, eu não queria nem o microfone, porque não há nada mais para interromper a comunicação. Nada interrompe mais do que essa parafernália que vai substituindo as pessoas, que vai substituindo os olhos nos olhos, porque não há coisa mais bonita do que os olhos que expressam. Não há nada mais bonito do que o coração que se transmite. E quando nós substituímos os olhos, o coração, a alma, pela paraternália, não há mais comunicação humana. Então, eu queria falar com vocês olho no olho. Consciência na consciência. E alma na alma. E vou seguir esse roteiro, viu? Para não me alongar a mim, para não ser caótico demais. E para dizer para vocês que fiquei 4, 5 horas. Um passo sempre que alguém me dá a satisfação de ver, porque eu não entendi espero poder dizer que é necessário. E eu faço no caminho quatro considerações. A primeira, é preciso que nós percebamos que nós estamos vivendo uma transformação civilizatória. Não é uma conjuntura. Não é uma mudança. Passar de civilização por transição civilizatória, se não é uma coisa muito comum, também não é uma coisa nova na história. Nós já passamos por alguns transições civilizatórias, talvez por mais. Mas o homem passou por um mundo tribal para a sociedade organizada das cidades, dos impérios. Passou por um mundo clássico das cidades, dos impérios, para um mundo de poder distribuído de forma, de certa forma, feudal, ou dos vizinhos, ou dos... enfim, uma forma de distribuição de poder concebido. Tinha nada a ver com o mundo tribal, não tinha nada a ver com o mundo clássico, os grandes impérios. O mundo passou, né, dessa organização feudal para uma organização industrial. Engraçado, quase todos os que viviam naquela civilização, eles foram incapazes de imaginar a nova civilização. Eles mais ou menos achavam que aquela civilização era definitiva e que não havia como viver numa outra forma de vida. Por isso que quase sempre essas transições acabam sendo feitas pela periferia, não pelos sistemas que, de certa forma, dominam a sociedade. Eu falei de feudalismo e, evidentemente, que a maior transformação que nós tivemos depois foi a derivação da máquina, da concentração do capital, que nós chamamos de idade industrial, idade capitalista, idade socialista, ou o que for. Mas vejam que sempre nessas transições elas foram impulsionadas basicamente por dois fatores. Uma inovação tecnológica, se eu tenho mais anos da palavra, digamos assim, o domínio sobre os metais, a descoberta da máquina a vapor, ou por uma inovação intelectual, psicológica, a inserção do comunismo, do cristianismo, nas civilizações orientais, confucionismo, budismo, hinduísmo, islamismo, mais adiante das ideologias do renascimento. Então, sempre uma mistura de uma inovação tecnológica e uma inovação do pensamento humano. Então, coloquei uma primeira questão que estamos vivendo uma dessas transições civilizatórias. A segunda questão, estou repetindo, que as transições civilizatórias sempre tiveram como fator de precipitado algum tipo de inovação. Quer uma inovação de ordem tecnológica, eu volto a esquecer aqui mais antes da palavra, quer uma inovação da ordem do pensamento. A terceira observação que eu queria fazer, que ela é muito interessante, que essas transições civilizatórias obedecem à lei da aceleração das mudanças. Provavelmente a primeira transição civilizatória do homem tribal para o homem civis, urbano, da cidade, do império, deve ter levado milhões de anos daquela primeira civilização e milhares de anos para acontecer a transição. Se nós formos para essa segunda transição civilizatória, Deus pode imaginar outras transições civilizatórias, né? Porque eles são só essas. Eu estou dizendo aqui que é a média do nosso pensamento ocidental. Quando nós falarmos da transformação da idade dos impérios, das primeiras idades, dos domínios para o feudalismo, levou não mais milhões, mas mil anos. Aliás, alguns milhares se viviam dessa forma. E a transição durou aí da queda de Roma até o estabelecimento do feudalismo. E logo, sei lá, a maioria fica por meio da sua forma de fazer, mas cujo ciclo é semelhante. Durou 800 anos essa transição, até que se estabeleceu, ou seja, 30 gerações, talvez mais. O feudalismo durou menos de 1000 anos. E a transição do feudalismo para a era industrial durou menos de 200 anos. A história vai se acelerando. E agora tem uma outra coisa muito importante. E já no Senhor Etéria, temos as mudanças civilizatórias. Deixa eu ver aqui o que eu estou levando faz 10 minutos. É que toda evolução é uma evolução do simples para o complexo. Da célula inicial, ou da ameba, ou da mônada, se quiserem, para a complexidade do cérebro humano, da simplicidade da sociedade tribal, para a complexidade da sociedade global. Tudo o que vocês perceberem como sendo evolução, vocês perceberão como sendo um caminho do mais simples para o mais complexo. E desse mais simples para o mais complexo é que existe, é que acontece a chegada da complexidade maior, que é do homem e de sua forma de viver. E a complexidade é o pressuposto das características humanas, ou da essência humana. Porque a complexidade é múltipla. Então, às vezes, se eu digo, de um lado, que o processo de evolução é o caminho da simplicidade para a complexidade, eu posso dizer que a evolução humana é o caminho para a liberdade. Porque só a complexidade viabiliza a liberdade. Quando você tem um monopólio, um só, na química, na física, na psicologia, na economia, na sociedade, nos regimes políticos, Você não tem a liberdade. O que ocorre, porém, é que quando a complexidade não é ordenada, ela se transforma em caos. Isto é, quando nós chegamos à era da complexidade, nós estamos diante de duas alternativas. Ou nós caminhamos para o caos, diante de dizer que o caos é a morte, eu vou dizer que o caos é quando, por exemplo, o meu sistema sanguíneo não funciona articuladamente como o meu sistema neurológico, ou meu sistema neurológico, ou meu sistema psicológico. Enquanto os componentes da complexidade não funcionam ordenadamente, o organismo produz aquilo que é um organismo, produz a morte. Se nós chegamos ao extremo da complexidade nessa transição civilizatória, vocês imaginam e compreendem melhor as crises que nós vivemos e a dificuldade que nós estamos encontrando para fazer com que prevaleça na nova organização social os valores em que nós acreditamos. Ao que se acrescenta uma outra questão. Enquanto os faraós, os babilônios, os romanos, tiveram 30 ou 40 gerações para formularem uma nova organização social, meus queridos, nós temos a nossa geração. Por causa da lei da aceleração das mudanças. Isso foi dado há alguns anos. Só eu nem me referi muito, porque ela é óbvia, a rapidez e a dimensão como se deu a inovação tecnológica, aqueles dois fatores das mudanças civilizatórias que eu referi, a velocidade e a dimensão com que se deu a atual inovação tecnológica. Eu não vou agora aqui citar as inovações tecnológicas que eu assisti na minha vida, na minha curta vida de 70 anos. Porque vocês pensariam que eu estou me referindo a 200, 500 anos atrás. Eu desafio tudo que é o mundo de Deus. Será que alguma coisa, quando eu era garoto, já funcionava como hoje? Eu acho que não. Tem uma coisa que funcionava como hoje. A sociedade. A organização social. Os princípios que ordenam a nossa sociedade. Eles são iguais. Os homens continuam competindo, concentrando. Os homens continuam fazendo a guerra, desconfiando. Abocanhando operante do que é seu. Quando a tecnologia e a consciência universal, ela é global. A tecnologia levou a realidade humana a uma globalidade e há uma interdependência onde o individualismo, a competição se tornaram inviáveis, fundamentos da nossa sociedade, que surgiram antes das transformações tecnológicas. Quando nós falamos em capitalismo ou socialismo, ou em regimes políticos, de Estado, de governo, ou as regras ou as normas que condicionam a economia, as relações humanas, nós vamos nos referir a quem? Para o político, sei lá, a Rodas, a Montesquieu, a campo econômico, a Marx, a Adatinito, tudo gente, por mais que gente que fez a era da primeira revolução industrial, da primeira revolução tecnológica, até com certa competência, quem vocês não estão analisando, mas que viveram ao tempo do primitivo, da máquina a vapor, em que disseram que o Estado pode cuidar de tudo e até podia cuidar, porque as pessoas nada tinham para se cuidar. Ou, podiam dizer, que as pessoas podiam competir e podiam, porque o poder da tecnologia era tão pequeno que a competição não destruía ninguém. Ao contrário, fortalecia até os competidores. Hoje, com a dimensão da tecnologia, com a velocidade que ela imprime aos processos, com o poder que ela tem de concentrar, ela não fortalece mais competidores, ela os exclui. E na medida que ela os exclui, ela acaba, meus queridos, com a complexidade, com o pluralismo, com a liberdade. E o que nos ameaça é provavelmente a maior forma de totalitarismo que a espécie humana jamais viveu. Porque poderá ser, e será se não for revertido, global, monolítico em vez de plural, e atinge não só as coisas materiais, biológicas, econômicas, mas psicológicas, éticas, e mais, enquanto que os ditadores do passado tinham um bigodinho que nos permitia reconhecê-los e apontá-los da educação pública, os donos do novo totalitarismo não têm face, não têm nome, e não tem competidores. E o que resulta desta manutenção do princípio de competição que concentra e concentrando expõe. Eu não estou inventando coisas, eu estou falando coisas banais e consultando escrúpulos. Porque se tivesse uma toalha aqui e eu concentrasse o centro, eu estaria descobrindo as formas. A não ser que minha capacidade de produzir espaços, ampliar a toalha, fosse maior do que a minha capacidade e a velocidade de concentrar. Alguns estudos que eu fiz, inclusive, mudam, mostram que enquanto nós estamos concentrando mais ou menos a um índice entre 5 e 7% ao ano, a riqueza global, a riqueza mundial, merece um estudo no Brasil. Nós estamos aumentando a riqueza mundial a uma média da ordem de 3%. Isso é, o ritmo de concentração se dá ao dobro do ritmo de capacidade de expansão da riqueza. Não é complicado saber, porque as periferias e os excluídos aumentam. E vão aumentar mais. Mas nós continuamos ensinando nas nossas universidades, na minha, nas católicas, nas não católicas, nós vamos nos preparar para sermos competitivos. Olha, exatamente isso. Aliás, a Nancy tem uma coisa interessante. A altura diz assim: por isso convém aos nobres ingleses, aos filhos das tradicionais famílias, que mantenham seus impérios coloniais, porque isso lhes facilitará as aplicações e os lucros rápidos. Mas nós estamos ensinando isso. Na era pós-tecnológica, da economia virtual, do cara que tem o poder nas mãos de clicar um botão e poder estruturar a economia mundial. E excluir milhões de pessoas. Vocês dizem, ah, não tem, não. Tudo bem, eu consigo, não tem. Mas daqui a 5 anos vai ter. Daqui a 10 anos vai ter. Competição gera a concentração que antigamente gerava o lucro e a diversidade. No mundo pós-tecnológico, a competição gera a concentração que elimina a liberdade e que gera a exclusão. E gerando a exclusão, desequilibra o fenômeno humano. E eu pergunto a vocês, se na natureza, que é física, que é biológica, que é química, que é psicológica, que é espiritual, eu pergunto a vocês, se o desequilíbrio é sustentável, dá vontade de sentar aqui e depois deixar vocês pensar na resposta. Mas eu vou fazer a pergunta outra vez. Eu pergunto a vocês, pureza nos astros, na física, na química, na biologia, na psicologia, na espiritualidade. Eu pergunto a vocês, se o desequilíbrio é viável, se ele se sustenta, como é que nós podemos imaginar que uma sociedade que concentra e exclui, que concentra e exclui, em ritmo cada vez mais largo, e dispondo dos meios tecnológicos em dimensão cada vez maior, será que é esse aqui? Ou será que sou eu? Ou será que são as forças do mal? Ou da concentração? Como é que nós imaginamos que nós podemos sustentar essa sociedade? As favelas estão aumentando. Ah, a fome. Ah, a natureza está sendo destruída. Ah, São Paulo deve estar fraco. Ah, guerra, não puxa e vai vir do Iraque. Ah, bomba atômica. Bomba atômica, coisinha de antigamente. Estão sendo testados. Na época, meus queridos, da arma, da guarda, da flecha, era muito bacana você ter arma. Na época do canhão também, na época da espada, era até móvel, né? Se tiver a espada, espetar o outro. Gente, manter os mesmos princípios. Na época que a tecnologia nos permite destruir o mundo, por isso até 3 ou 4 podem destruir. Mas é evidente que quando você estiver em idade, basta que o cara se decida como. Não é mais um incidente como hoje que derruba as coisas. Você é de Nova York. Ele é um senhor que é batido, atômico, biológico. Ou nós temos uma nova ética. Ou nós somos capazes de criar uma sociedade, fazer essa transição civilizatória para passar para uma nova civilização. Não vou pensar que você não vai acabar, não. Mas o sofrimento, a angústia, a dor, a miséria da humanidade será proporcional a demora de nós revertermos esse processo. E a dimensão que essas distorções introduzirem no mundo. O mundo não vai acabar, porque a natureza não foi feita para acabar. O mundo não vai acabar, que é isso. Não é total. Chuva dessa, São Paulo, não vai acabar, vai ficar tranquilo. Mas o preço que a humanidade vai pagar será proporcional. É isso que eu falei. Se eu tivesse estado lá, eu já estava toda metade, mais ou menos, que eu queria dizer para vocês, eu fiquei com vocês. Faz meia hora, pode ser que eu consiga dizer tudo. Se eu quiser voltar lá, até tem que ir para botar uma cadeira, eles botam uma cadeira que eu vou sentar e aí eu sigo melhor o script. O script é mais ou menos isso. Gente, mas se alguém pensa que é só isto que está se globalizando no mundo, é porque não percebeu que você existe ou nós. Mas vocês ou nós não somos só vocês ou nós. Nós somos aquilo que nesse livro eu me arrisco a chamar de massa de consciência. Porque foram sempre que as massas tiveram as transições civilizatórias. Foram os chamados bárbaros, que é na periferia, invadindo Roma. Foram os burgueses e os perfeccionados que levaram a Maria Antonieta à guilhotina. Ou foram os camponeses, operários que levaram Nicolau II, né, e sua família, e Catimburgo, eu estive lá na catedral de Moscou, onde estão os 8 túmulos daqueles que pensavam que o mundo seria eternamente assim. Não é coisa nova. Existe hoje uma outra massa de consciência, que é a nossa. Nós não somos sós. Nesse momento, existem bilhões de pessoas, eu não lembro quem não, no mundo, chineses, africanos, latinos, saxões, argentinos, americanos, que estão se aglutinando em torno dos novos valores que constituem a nova massa de consciência. A paz. Quem ainda acredita em guerra é muito pouca gente. São ainda as Maria Antonieta e os usar de Colosso II que sobrevivem.
Ótima em derrubar valores. estava lendo a minha Pio XII. O Papa também foi acusado pela mídia. Tinha um cara cujo slogan, que é heráldico, né, era Opus Justitia Pacta. A paz é obra da justiça. Ou se quiserem, sem justiça, não, é, não há paz. E aí eu lembrei que a minha geração também teve na sua heráldica uma proposta vinda das periferias: paz e amor. Deus, o sistema estabelecidos, diziam assim, os malucos. Como fazia o imperador romano também, mas a Antonieta também, mas em Belo Horizonte, eu sei do seu lado. Eles não têm portaria para ele. Minha geração, perfeito, jogou para o mundo paz e amor. Nós estamos aqui, meus filhos, porque acreditamos na paz e no amor. Ponto final da sua paz, até onde nós chegamos. Agora eu vou tentar responder, ou ao menos induzi-los a refletir comigo. E daí? O que é que nós vamos fazer? E daí? O que está faltando? Estou pensando comigo se eu estou fazendo teatro. Não estou nada, eu gosto do seu filho. Vai chegar perto. O que está faltando? Está faltando ordenar a complexidade. Está faltando ordenar esse conjunto de valores para que eles não se transformem em caóticos, nos transformem em caos. E os meninos que criaram pai e amor, eles não sabiam como, porque foi caótico. Não é suficiente que nós tenhamos valores. Nós temos que criar formas, instrumentos de organizá-los e de torná-los concretos. Se nós continuamos acreditando e ensinando na economia do século XVIII, embora rejeitemos a exclusão e ensinemos, inclusive na minha universidade, a concentração, a competição, como é que eu posso transformar esse valor numa nova organização social? Se eu quero a paz, mas acredito na competição, na concentração, na exclusão, sem limites, e se a paz é fruto da justiça ou do amor, como é que nós vamos querer a paz? Eu sei que os anjos um dia apareceram no céu e gritaram assim: paz aos homens de boa vontade. Mas a paz não cai do céu. E também ela não é apenas um valor. E também não é apenas um desejo, um anseio, esta massa de consciência que acumula. Nós temos que ter a competência de transformar os nossos valores em instrumentos operacionais, o que implica em que nós descreiamos, descreiamos, existe isso, deixemos de crer nesses fundamentos que organizam a nossa sociedade, seja o capitalismo, socialismo, são iguais, é a mesma coisa, é competição, concentração, que é das mãos do Estado, dos grupos, ou da terra, mar, tanto faz. Concentração. Como é que nós temos que ter justiça, paz, o amor, a solidariedade? Então a questão está num desafio, num esforço da sociedade para que ela gere a teoria, a síntese da nova sociedade, que operacionalize esses valores, porque isso está aí não operacionalizando. Felizmente, não deve ser engraçado. Tem mais coisa que ninguém. Mas o que eu sei, o empresário reclama porque está pagando imposto demais. É óbvio. Né? É um empresário. Nós estamos concentrando a riqueza da sociedade nas mãos do governo. E aí, Banco do Brasil, os 15 maiores, né? O Rio, em grandes manchetes, tiveram um lucro de 150 bilhões, né? 70 bilhões de taxas de serviços bancários e mais 80 bilhões de lucro, que equivale a toda a riqueza nacional, dentro de investimentos governamentais. Isso é um orgulho para nós, passando por ser décimo, por um segundo. E aí, a Petrobras, que foi, mostra os Estados Unidos, está na política, e que lucrou 23 bilhões. Não me veio, cadê vocês da história? Da sociedade que é concentrada. Há uma falha de políticas sociais. Então, política social. Isso aqui é esmola. Você tem assistência. Você tem um sistema que exclui. Exclui porque concentra. E nota bem, eu não me referi ao paraíso dos investimentos especulativos do mundo inteiro, que dão confiabilidade a esse país. Mostra. Nada como lucrar bem. Para ter confiabilidade em quem a gente exclui. Será que estou ofendendo alguém? Não fui colunista? Não acredito. Quer dizer, eu citei, se eu sentar numa análise global, o sistema é o mesmo. E meus queridos, nenhum ser sobrevive desequilibrado. Ele sobrevive até um certo momento. Quando o desequilíbrio é grande demais, de alguma forma, há uma ruptura. Qual é o caminho a partir desses valores? Pode nos levar. Olha, eu não estou falando isso sozinho, não é teoria minha, não. Nesses 40 anos que eu estou tratando dessas questões, eu ter tido 200 debates, aprendi a barbaridade de todo mundo aqui, no mundo todo. E é isso. As pessoas querem caminhar para lá. O que é que nós temos? Participação. Todos participam. Participação é a base da justiça. E solidariedade. Mas também a participação e a solidariedade são dois conceitos éticos. Eles não são operacionais se nós não os operacionarmos. Eles não caem do céu como a paz. A paz é uma consequência. Ó, por isso que se é paz. Nós não fazemos a paz se ela não for consequência de uma organização social humana que se opõe à conservação, à exclusão e à competição. É óbvio, a solidariedade e a participação. Mas se são conceitos éticos, como é que as pessoas vão assumir? Só porque por razões de sobrevivência, tanto por isso. Mas não está baixa de consciência que as pessoas estão querendo. Mas elas terão formas de se operacionalizar. Eu acho que tem. Qual é o instrumento operacional que permite, que corresponde à participação? É o contrário da concentração. Isto é a desconcentração. Ora, se ao inverso de eu ter políticas para aqueles que concentram, grupos, pessoas, eu não vou repetir mais nome de ninguém, deve ter feito o mundo no mundo inteiro, eu tiver políticas desconcentradas, eu começo a viabilizar a participação. Me dizia o meu amigo Jair de muitos anos, se eu fosse um estádio de futebol com 7 portões, todo mundo entra. Se eu construir com um portão só, concentrar a entrada num lugar só, eles vão se desopiar e a metade não entra. Mas isso é uma teoria. Eu podia citar uma série de áreas do mundo desconcentradas. No Canadá, no Brasil. Eu vou citar uma experiência que eu participei e que, por acaso, é do estado de origem, que eu estava de Santa Catarina. Porto é o estado que você é. Porto é o estado que você é. Porto é o estado do que você é. Só em 1970, aliás, em 1970, no começo da militar armadura, eu tive a ocasião de participar de um projeto, que é um projeto de desenvolvimento, porque Santa Catarina, até essa época, era o estado mais pobre do Sul do país. Todos os indicadores confirmavam isso. E os nossos vizinhos gozavam com toda a razão. Eles nos chamavam do zero da BR-101. Eles diziam, o brasileiro é religioso. Né? Eles diziam que nós éramos um estado de três capitais. Porto Alegre, Curitiba e, evidentemente, São Paulo. E é verdade. Meu sogro, que era comerciante, nunca foi comprar um tecido, um Blumenau, um Joinville, ele vinha em São Paulo, na rua, São Paulinho, rua. Hein? Rua de São Paulinho. Hein? Estamos assim, até me chamava de Piauí do Sul. Nós tivemos um grande debate em São Paulo sobre se nós devíamos concentrar os investimentos na capital, para que o Estado tivesse uma capital capaz de competir com Porto Alegre, com Curitiba, quem sabe demais e com São Paulo. E nós temos. Nós temos que desconcentrar os investimentos. Criamos sua iniciativa de que hoje são 12 universidades regionais. Ela falou aqui na Associação das Fundações que mantém lá, articulou 12 universidades comunitárias, uma em cada região. Os investimentos foram feitos em igualdade de condição em todo o Estado, na saúde, na educação, no Banco do Estado. O problema do Estado só aquele PSD. Eu digo, mas não é verdade, é aquele PSD. Quando o governo do PSD, mas quando o governo está ouvindo, ele atenta, só para ouvir, está só pensando um pouquinho mais na frente, depois de um pouco. Quer dizer, numa década, o Estado desconcentrado, que tem 15 cidades entre 200 e 400 mil habitantes, e nenhuma com mais do que isso, está em um Estado que as estatísticas e as pesquisas mostram como de melhor qualidade de vida, como o melhor lugar para a juventude morar, como o melhor lugar para mim, é desconcentrado, porque é participativo. Citei dois exemplos de que a desconcentração como forma de participação ela é viável. E a solidariedade, meus queridos, esse princípio ético, moral, também tem um instrumento, talvez até praticado, que é a cooperação. Gente, a cooperação produz muito mais do que a competição. Eu vou citar também dois exemplos. Se for dentro da União Europeia, como as minhas decisões, as suas objetivos. Mas, enfim, os países ricos que começaram a União Europeia cooperaram com os países pobres para que eles chegassem a um nível de vasos comunicantes de mais de 40 bilhões de euros, dólares, sei lá o que era naquele tempo, ele tem jeito para viver. Foram investidos em Portugal, na Grécia. E mais de 40 bilhões estão sendo investidos agora, de euros, na Europa Oriental, para que os novos. Ah, engraçado, custa muito investido na América Latina. Criou a diferença entre a competição do mais forte, que gerou a Bolívia, o Equador, a Colômbia, e na hora em que eu quero o líder no Brasil, para gerar o Brasil. Competição. Aqui, se fosse para defender a competição, lá se pôs em prática a cooperação. Instrumento da solidariedade. Como a desconcentração é o instrumento operacional da participação. O que tem que ver a paz e o amor com isso? A paz e o amor são fruto da justiça. Aquilo que nós queremos, aqueles valores que nós queremos, eles se viabilizam, sempre vamos fazer tal aula, o peço que é menos penoso estar aqui e lá. Nós podemos enviar uma civilização participativa, solidária e ética. Agora, nós temos que saber que, para isso, primeiro, nós temos que nos despir dos conceitos que fizeram a civilização viável, tanto para o social, não é uma nada ideológica, não, esquerda, direita, tudo é passado. Agora, precisamos de um esforço para criar, e para quem gosta da dialética da história, nós estamos fazendo a síntese. É um balé trágico ou burlesco em que não tem passo à frente. Os que estão na esquerda querem passar para a direita. Os que estão na direita querem passar para a esquerda. Os que são socialistas querem ser capitalistas. Os que são capitalistas querem ser socialistas. Nós só fazemos teses e antíteses. Nós fazemos sínteses. E essa, que eu pessoalmente também acredito, também é uma lei universal. E com certeza do social é uma lei da história. Não é de massa, é uma lei da história. Só que a síntese não acontece. Temos um balé de tchá-tchá-tchá. Um passo para lá, nada a ver, um passo para cá, passo para lá. E nisso tudo, veja, nesses fundamentos e nesses valores, nós temos o próprio sentido antropológico e histórico, por isso que eu falava aqueles, aquelas coisas, aqueles conceitos iniciais. Do único para o múltiplo, fundamento da liberdade, da dignidade, caminho da história. O que vocês imaginam, pensam, no que acreditam e que anseiam, está no caminho da história. Termino. Sábia, diga para que a tua garganta não aguenta. E agora eu vou dar um direito que não sou. Deve muito mais coisa aqui no livro também. Aliás, se alguém quiser esse livro, eu deixo alguns exemplares lá na Fala da Pena. Mas vocês podem me dizer para mim. Que é o seguinte, então veja o que eu tinha colocado aqui, eu tinha colocado aquelas considerações iniciais, depois eu tinha colocado a inovação, a complexidade e o caminho da liberdade, depois eu tinha colocado o conservadorismo da organização social, nós estamos parados lá no século XVIII, e ensinamos isso nas nossas vitórias de escolas, praticamos a desarquimia do processo ou o desequilíbrio do processo. Depois nós falamos nos princípios que foram ultrapassados pela própria tecnologia, da competição e da concentração que gera a exclusão. Depois nós falamos da massa de consciência. E dos seus valores, que eu resumi, não sei se eu resumo, na participação e na solidariedade, que são conceitos éticos, mas sobre os quais nós temos que nos debruçar para transformá-los em instrumentos operacionais que, na minha sugestão, poderiam ser viabilizados através das mudanças que levam as políticas a fortalecer a competição e a concentração para políticas, atitudes e ações que levam à desconcentração e à cooperação, que são possíveis e mais lucrativas, se tirarmos do lucrativo. temos um sentido muito mais amplo no Brasil também, de resultado financeiro, isso é bonito, mas lucrativo de satisfação, lucrativo de qualidade de vida, lucrativo de sustentabilidade ambiental, econômica, social, lucrativo de satisfação psicológica, lucrativo para o desenvolvimento espiritual das pessoas, cada um a seu modo. Participação e solidariedade, né? Operacionalizados e que permitem a continuidade desse processo histórico que vai da opressão do monopólio para a liberdade do plural, do múltiplo, do participado, do desconcentrado, da solidariedade, que é o passo seguinte, talvez antecedente ao amor. E aí é o último de seus discípulos, vou ficar com o Teilhard Chardin, que fala na amorização do mundo. O processo de amorização. É evidente que a solidariedade é um desfato do amor. Ela significa uma evolução sobre o conflito, o tacape, a queixada de burro, o canhão, ou a bomba atômica, ou qualquer outra. E dizer, aliás, isso é verdade de que eu gosto muito de citá-lo, para que nós vejamos que a sua ciência e só intelecto. La morte que fazia só ler tudo quanto serve. O amor que faz girar o sol e todas as outras coisas. Um mundo amorizado, porque só o amor, e sempre o amor é criativo. Eu tenho escrito algum livro, o amor, só a criação é orgânica. Deus que Deus proteja. Deve ter sido orgasmo na questão. É claro, é a realização das pessoas. Se, como diz o Dante Alighieri, e como diz, eu cito aqui Santo Tomás de Aquino, que o amor tende a se expandir e que tem a deixar de saber, diz que o amor é o princípio. O alfa e o ômega do processo da criação. Eu digo o seguinte, vou ler para não entender. Eu estou dizendo o amor que faz o sol virar em todos os estrelas, na versão poética de Delier, ou o amor por natureza tende a se expandir, ser perto, gerador ou criador de toda a criatura, na teologia de Santo Tomás de Aquino e de todos os místicos, ou o amor que criou todas as coisas semelhantes a ele, tornando-as, portanto, parte do próprio amor, e nesse sentido, divinizando-as ou humanizando-as, dando-lhe a dimensão da dignidade humana. É só uma primeira página. Não sei por que razões, agora eu pergunto para mim, não sei por que razões que a antropologia não explica, mas as teologias que todos os povos admitem, cada um a seu modo, isso não tem importância. Houve uma queda neste projeto do amor. A queda produziu na criação, que foi a arte de amor, o egoísmo, a competição, o conflito, a guerra, a concentração, a exclusão, o desequilíbrio global. Por que se eliminou o amor? Que queda foi essa que aconteceu nesse projeto? Sobre esse aspecto, pode-se dizer com propriedade que a história humana constitui um caminho não só em busca da liberdade, mas do retorno ou da reconstrução do amor, participação, solidariedade, processo antropológico, ontológico. Sim. Portanto, como capítulo, por isso eu termino este livro, inclusive, com um capítulo dedicado à harmonização do mundo com o último dos discípulos de Teilhard-de-Chardin, que foi buscar lá nas raízes da espécie humana a sua identidade. Natureza essencial da espécie humana. Isso não é sonho. Essa é a verdade. Esse é o caminho irreversível da natureza, para o qual ela retornará sempre o processo humano, apesar dos que resistem, dos que não entendem, ou dos desejos que lhe imprimem os homens. Resistências de Deus não impedirão esse caminho, porque essa é a natureza. Ninguém impede que a água corra para baixo. Mas se para uma espécie humana pagar o preço de dor e sofrimento muito grande, do tamanho desses desejos. Desses desejos que conseguiram pôr no processo ou que deixaram que eles são por comodismo, ou seja, por que for. Essa é a responsabilidade global que cabe à sociedade. Paulo da Tema deu prazer em dar uma frase que eu quero suspender, porque eu nem imaginava que era dado e desse lado. Essa é a responsabilidade global que cabe à sociedade assumir. Pela sobrevivência ou para a continuidade de seu caminho de reconstruir o amor ou de fazer a nova civilização. Desculpe pelos 5 minutos além dos 60 que eu tenho proposto. Eu agora estou à disposição de vocês. Vou dar rebalo também, mas é para critérios, tá? Não é para mim, tá?
Dentro do espaço de tempo que a gente ainda tem, eu acho que só cabem 2 perguntas. E uma está ali, 2. E agora? 2 perguntas. Não, o espaço de tempo na mente é...
Os que tiverem pensamentos, depois ficar mais tempo aqui.
Não.
Fica para ver o papo aí.
Ou
não tem muito papo?
Agora o que acontece através de inovações tecnológicas ou
E eu acredito bastante nisso. E eu vejo que uma das inovações tecnológicas do pensar que aconteceram aí na história da humanidade foi a popularização da escrita, ou seja, com a invenção do Gutenberg. Essa foi uma que eu acredito que seja das principais transições civilizatórias. Agora, eu percebo também que as tecnologias que a gente tem aí, os pensamentos que a gente tem aí, não estão conseguindo fazer transições civilizatórias no sentido de mudar a sociedade, ou seja, fazer com que o homem conviva consigo próprio. E aí eu lhe pergunto, o senhor percebe, de alguma maneira, algo que se iguale a essa transição civilizatória que a popularização da escrita nos proporcionou? O senhor percebe que alguma coisa que esteja aí vá surgir nesse sentido?
Eu faço primeiro uma pequena correção, talvez não tenha me expresso adequadamente. O pensamento, a inovação do pensamento na tecnologia, eles não foram propriamente a causa, não foram, eles fizeram, eles foram o fator, isto é, o elemento que criou a situação para que se fizesse. Né? Então as pessoas fizeram, ou os povos, sejam os bárbaros, sejam os navegadores, seja o Gutenberg, seja o que for. Houve pessoas que naquele ambiente trazido pela inovação fizeram a transição civilizatória. Se considerarmos, depois do Gutenberg, das grandes navegações, da invenção da máquina, então houve, sei lá, o Hobbes, o Rousseau, o Marcos, o Adam Smith, né, que criaram, formalizaram aquela nova realidade trazida por essas inovações, criando um tipo de sociedade, fazendo a síntese, né, dessa ideia dialética. O que está faltando hoje não é a inovação. O que acontece é que essa inovação que trouxe a necessidade de uma nova síntese ou de uma nova teoria de organização social, ela ficou nisso que eu chamei de tese e antítese. Dois tipos de organização social provindos da primeira esquina da revolução tecnológica, ou é industrial. O que equivale a Gutenberg, ao que for? Eu acho que hoje até existe uma série de elementos que eu faço isso que fizeram hoje para a sociedade, funciona totalmente diferente daquela que eu criei. Mas eu vou só dar a dimensão citando uma coisa que é pouco citada. Kant, Immanuel Kant, grande filósofo alemão, diz que a realidade é conformada, informada, por duas formas fundamentais, que é o espaço e o tempo. Os avanços das redes da informática e quase dos seus corpos, e eu não quero me adiantar ao cientificismo, eu não vou competição, praticamente derrubaram essas formas fundamentais de tanto. Hoje a instantaneidade é praticamente global. Quando fazia uma palestra sobre isso, para que não me interprete mal, numa determinada confraria, eu diria que nós estamos quase chegando a isso, graças aos meios de informática, de derrubar o espaço. Como de derrubar o tempo? Aliás, a relatividade do espaço e do tempo. E nós estamos não apenas difundindo coisas, foi um passo gigantesco àquela época. Mas nós estamos realmente criando um mundo onde tudo aquilo que se fez no passado se torna efetivamente, não pode ser efetivamente trazido para esse mundo, porque os nossos conceitos são outros. E acho que, para citá-lo novamente, ele diz uma coisa muito simples,
e muito real, né? Quando ele diz assim, nenhuma mudança, nenhuma transformação pode ser feita sem que sejam mudados os conceitos e a lógica que produziram uma determinada situação. Isto é, se nós chegarmos, seguindo aquilo que a Einstein diz, se nós quisermos chegar a uma sociedade diferente daquela em que nós estamos, nós não podemos, nesse processo, usar os mesmos conceitos e a mesma lógica dessa sociedade. Senão nós estaremos organizando, nós estaremos desequilibrando. Enfim, eu não sou apocalíptico de forma alguma, eu tenho 5 filhos, 5 netos, e tenho certeza que os meus bisnetos vão ser maravilhosos. Vão viver num mundo maravilhoso. Então veja, é essa diferença de dimensão que se revela também no espaço e no tempo. No momento que nós nos globalizamos, que não é um fenômeno econômico, como mostra, que é um fenômeno global, e no momento em que nós entramos num processo de transformação contínua, onde os fatos já praticamente não existem, substituídos pelo processo. Mas se toda essa realidade é diferente, como é que nós podemos interpretá-la da mesma forma? E querer, dentro da mesma lógica e dos mesmos conceitos, ela funciona. Se eu respondi, ou menos, complementei alguma coisa dentro da sua dúvida. Havia mais
algum? Boa noite. Meu nome é Caterina. São duas perguntas em uma. O senhor tocou bastante no tema sobre políticas desconcentradas. Essas políticas desconcentradas, elas viriam, na opinião do senhor, da comunidade, do governo? Porque, já que o governo concentra, então, qual seria o outro caminho? E a segunda pergunta é, qual a opinião do senhor sobre o voluntariado? Onde entra o voluntariado nessa política desconcentrada?
A concentração, veja que eu não quis me alongar mais, mas tem as coisas mais evidentes, né, para que vocês percebam claramente como o processo existe. Ele é de toda a ideologia que nós vivemos, do governo, da sociedade, das empresas, das universidades e, de modo geral, nós que não a aceitamos, mas não encontramos caminhos alternativos. Entende? Então, é muito mais amplo que os exemplos que eu cheguei, que eu também não quis fazer eu ficar aqui até meia-noite, mas esse livro cita uma série de um outro que ficou lá, foi inferior esse aqui, mas deixa, não tem mais. Tu analisa isso com um monte de tabela, quase que coisa horrível. Por isso eu preciso ser aqui, que é mais humano. Então, nesse contexto, o que é o voluntariado? Eu diria duas ou três coisas. Quer dizer, primeiro, o voluntariado é fundamentalmente uma expressão ética. É outra perspectiva ética da solidariedade, do amor, dessa nova sociedade que se impõe por uma razão antropológica, por uma razão histórica e por uma razão teológica. Eu teria abordado rapidamente os três aspectos. Segundo, além de ser essa expressão ética, o voluntariado, para mim, é uma expressão concreta da força da massa de consciência.
que é um conceito fundamental para entender a transição, e que é o contraponto ao conflito, à revolução, não sei mais. Essa mudança não será pela luta de classe, não será se nós somos capazes de operacionalizá-la. Porque não dá mais para fazer a revolução desse tipo. Primeiro que a revolução é geral mais forte que esse mais fraco. Lógico, até o cara do boxe sabe disso. E segundo, porque o poder nas mãos das pessoas não permite mais o confronto. Só tempo de destruir as pessoas, as civilizações, diversas coisas passadas. Então, veja, voluntariado é uma expressão da massa de consciência. E terceiro, eu acho que o voluntariado, eu gostaria de poder transmitir uma terceira dimensão, que é esta de expandir não só a massa, a própria massa de consciência, mas o fato é de que a massa de consciência tem que ser operacionalizada. E aí eu chamo as universidades, aí eu chamo os intelectuais, aí eu chamo as igrejas, embora as igrejas tenham uma função ética e elas têm que ficar realmente mais na participação e na solidariedade do que na desconcertação e na cooperação. Mas não faria mal também que elas fossem muito para lá. Os comunicadores, pelo amor de Deus, os comunicadores que têm nas mãos o poder de formar consciência, de formar e não apenas de informar. Quer dizer, essa terceira característica do voluntariado, ele entende que é cada um no seu meio, no seu lugar onde pode chegar. Mas eu colocaria como voluntariado, então, nessas três dimensões. A primeira dimensão ética, humana, solidária, né? A segunda, dimensão ética, né? A segunda, a expressão de uma massa de consciência que se espalha no mundo, você tem voluntários por tudo desse mundo. Aliás, eu tenho um dado que, não sei se é aqui ou se é no Roma, que até eu acho que tem um IBGE, ninguém sabe a dimensão desse número, tem, creio, 42 milhões de pessoas que fazem algum tipo de trabalho voluntário. Eu não lembro que faz tanto tempo, acho que é no livro anterior, que eu dou esse número. Eu extrapolo um pouco se isso for no mundo. Nós temos um terço da humanidade que se dedica a trabalhos voluntários. Aí você vê a força dessa expressão da massa de consciência que trabalha em torno desses valores. E a terceira colocação que eu faço é esse esforço para que cada um, no alcance do seu meio, ou no meio do seu alcance, difunda, amplie, não só a massa de consciência, mas a ideia de que a massa de consciência que traz valores éticos, valores humanos, também pode ser operacionalizada. Eu esqueci de dizer que até os políticos também têm que receber essa mensagem.
Boa noite. A minha pergunta é o seguinte: no final da sua exposição, o senhor fez uma grande pregação do amor. Há mais de 2000 anos, todas as religiões fazem a pregação de amor. Há mais de 2000 anos estamos nessa situação de hoje. O segundo ponto, o senhor, eu entendi como operacionalizar para fazer as mudanças da sociedade é a participação. Entendi eu. E através, hoje temos aqui esse movimento, milhares desses movimentos no mundo, mas são movimentos como esses que reúnem hoje aqui poucas dezenas de pessoas. Como isso é possível competir com as organizações econômicas que detêm os meios de comunicação, pregando coisas diferentes? Não aquela pregação maravilhosa que o senhor expôs aqui, mas justamente o oposto, a concentração, a competição, a luta, tudo. Como é possível esses movimentos competirem com os meios de comunicação econômicos?
Bom, em relação, primeiro, que resposta a tudo, também teve que insistir na obrigação de responder. Mas eu vou tentar fazer algumas considerações para que a gente possa caminhar. Mas a primeira consideração que me veio em nossa primeira colocação do amor, eu tenho duas colocações. A primeira delas é que talvez aquelas, eu entendo até a palestra, que a semente da natureza tem o seu tempo e o seu ritmo. Talvez aquelas pregações do amor fossem as sementes, fossem o prenúncio. Você é evangélico, parece que é evangélico, é isso, né? Eu não sou muito versado nisso, mas gosto imensamente, acho que é uma verdade incrível. Então, mas talvez o momento histórico não era o momento ainda porque todas as circunstâncias, né, não eram globalizadas, não eram universais, sei lá, se o Papa vai concordar com isso. A segunda observação que eu queria fazer sobre isso, embora não pareça, mas gente, eu acho que nunca se acabou tanto como hoje. O que está acontecendo é que o amor é caótico, porque ele se tornou tão complexo, em tantas variadas formas, em tanta interdependência, baralhou a cabeça das pessoas. Os meus colegas de geração, chamados ídios, nossos, né? Não sei se até um pouco depois, você já pegou eles na levada, quando eles já andavam de foco, já tomavam cerveja. Eles descobriram o amor. Só porque desordenadamente, os nossos filhos, a juventude, vê, nós não conseguimos ordenar o amor. E a terceira colocação, nós somos tão fraquinhos. Eu tive a ocasião de fazer um programa, o nome não é adequado, parece que alguém da área de comunicação, de informática, né? Eu não sei, eu não apresentava, está contando aos leitos, está falando assim com você, né? Não. Bom, eu tive uma grande, não sei se problema é a palavra adequada, fazer um programa numa TV web, que teoricamente era um por dia, que entrava lá, e é interessante que o outro ia para a memória, quem quisesse acessar amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, acessava, eu quero esse aqui, o botãozinho ia lá. Mas sabe que eu me senti competidor da Rede Globo, fácil, fácil. Tive aquela sensação. O Roberto Marinho tinha morrido ainda, agora vai pegar o lugar dele. Depois de dois ou três meses, eu tinha 49 mil acessos por mês, dos quais 7 mil, como é que se diz, fidelizados. Eu procurava sempre um programa novo. Meu programa era sobre os valores. E quando havia um programa novo, eles entravam e assistiam, como eles assistiam, né? Todo o programa. Se nós tivéssemos uma mensagem, se nós tivéssemos uma operacionalização disso aqui, e entrássemos nas redes, não só em português, mas em inglês, em chinês, nós atingiríamos milhões de pessoas com uma mensagem
que corresponde à massa de consciência, a seus valores. Mas eu preciso também dizer que tem que operacionalizar isso, porque senão nós estamos batendo na mesma tecla e não terminamos, vamos fazer uma simples. Eu vou roubar mais um minuto de vocês para contar uma coisa que aconteceu agora, essa semana. Como disseram ali, eu sou ligado ao Sul, uma universidade que eu jamais conheci no Brasil inteiro, e a vida me permitiu que há uma pequena instituição em duas salinhas, há exatamente 44 anos, quando quase ninguém de vocês era nascido, e de certeza nenhuma de vocês mulheres eram nascidas. E então nós estávamos numa reunião, discutindo aquilo que todo mundo discute, toda a universidade quer. Vamos ver qual é o nosso foco, onde nós podemos competir, onde nós podemos chegar lá. E estava mais ou menos se fechando na questão que nós possamos de medicina é muito respeitado no Brasil. E nós podemos entrar em algumas pesquisas e colocar isso no mundo. Mas assim, vamos ver então que vamos colocar na biologia. Eu não conheço nada disso, então vou ter um nome aleatório. Aí eu sempre pesquiso no curso de biologia ligado à faculdade de medicina da Unisul. Provou que o cromossomo masculino e feminino, né, é a mesma coisa. Então você mistura e sai um jeito diferente. E, que absurdo que eu disse, né? E essa invenção ganhou o prêmio Nobel. E daí? O que que aconteceu? Não, mas o prêmio Nobel. Talvez seja a sua influência, sei lá, na medicina, não que for, vai salvar uma pessoa de vida. Mas o barco continua afundando. Então é isso que hoje é líder, incontestável, na questão de educação à distância, não é uma educação ativa, mas educação também com conhecimento, que pretende brevemente se transformar no protetor do conhecimento, que tem uma certa mensagem que agora o mundo aqui também está dando, na Universidade de Santa Catarina, que pensa, ela tem a liberdade, lógico, não são todos que pensam aqui, mas ela tem uma postura clara, né, que dispõe de TV web, de TV aberta, de redes, enfim, nessa história toda. Quem sabe nós vamos dar isso aqui, a proposta de uma universidade sobre a nova civilização. Sei que eu estou. Aí resolvemos criar uma cátedra universitária, não é uma disciplina, é uma cátedra, não é um sentido básico. É um centro de aprofundamento de determinada questão. Uma cátedra 15, eu até dava o nome para fazer a solidariedade, eu acho que não cabia, porque isso já fecha a cátedra, né? E depois, isso, recebe bem, ou uma empresa daí. E joga isso na internet para o mundo. Esse provedor que estou vendo lá em 3 anos deverá ser disponível em inglês e português. E acabaram de transformar em fogo. Acabaram de assinar um convite com uma universidade chinesa, eu não sei qual é, para vir ministrar mandarim aqui, e nós vamos ministrar mandarim lá, mandarim não português, lá na China. E quem sabe daqui a 5 anos a mensagem seja em mandarim também. Então, eu fico aqui me exemplo dos donos do sistema. Pensam que são donos do mundo. A tecnologia está distribuindo o poder do mundo. A tecnologia está trazendo o poder às mãos das pessoas ou das instituições. Eu digo aqui, citando novamente um fato bíblico, que eles agem como os arquitetos de Jerusalém.
podem, ou os donos do, do sistema que se reúnem no tempo, se reunir em Doha, ou, né, tem que botar tanque na rua, helicóptero no ar, navios do porto de Gênova, não sei o que mais, para poder se reunir. Parece que os atletas de helicóptero criaram muralhas ao redor da cidade, porque vinha o povo hebreu, e o povo hebreu, naquela linguagem bíblica deliciosa, né? Por 7 dias, rodeou, e aí gritaram no uníssono, né? E aquelas muralhas vieram todas abaixo. Aliás, isso aconteceu também em Nova York, as torres de. Né? Então, eles estão aparentemente fortes, mas não são fortes. Na tecnologia, nos deu instrumentos que nós usamos, e ser tão fortes quanto ele, que nós vamos gritar ao redor das muralhas de Jericó.
Dramaturgia e realidade, o diálogo teatral e as relações humanas. Muito boa noite, bom descanso.
Thank you. Thank you.
pecado.